política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A semana termina com mudanças para o grupo de situação em Santa Cruz do Capibaribe. Ontem a vereadora Jéssica reuniu parlamentares, assessores e amigos em um restaurante da cidade para se despedir do mandato que assumiu durante um pouco mais de um ano, em torno de um ano, na Câmara de Vereadores. Jéssica ficou no lugar de Luciano Bezerra, que tinha sido eleito para o cargo, mas assumiu uma secretaria do governo. E a vereadora Jéssica ocupou esse espaço. A trajetória política de Jéssica, ela sempre é notícia e ela sempre chama atenção por vários fatores, desde o momento que abriram-se as urnas e se percebeu ali que Jéssica não foi eleita pela falta de 3 votos. Com 3 votos a mais, Jéssica teria um lugar permanente na Câmara de Vereadores, um mandato de fato efetivo na Câmara de Vereadores. E a partir daí, essa trajetória ela foi marcada pelas posições da vereadora Jéssica, que foi extremamente útil ao seu grupo político. Era aquilo que o grupo precisava, era o que o grupo esperava. Dizem que a melhor defesa é o ataque. E a vereadora Jéssica, na prática, sabe muito bem fazer isso. Quem está no poder, quem é governo, geralmente é vitrine. Mas, quando se tem na Câmara de Vereadores figuras como a vereadora Jéssica Cavalcante, é como se o governo deixasse de ser vitrine e passasse a ter a mão na pedra também para atacar os adversários. A vereadora Jéssica sabe fazer isso muito bem. E como eu disse, é estratégico para o grupo político que se tenha esse tipo também de figura política para, no confronto político, fazer esse papel. O seu confronto na tribuna da Câmara de Vereadores acontecia em todas as reuniões e ninguém saía da Câmara, do ambiente da Câmara. Quando eu falo a ninguém, eu me refiro ao público. O público não saía de lá enquanto a vereadora Jéssica não se pronunciasse na tribuna. Havia essa espera, as pessoas aguardavam o pronunciamento dela, porque sempre vinha alguma coisa muito bombástica pela frente. O mandato de Jéssica fez com que o nome dela politicamente crescesse para o grupo político, e as pessoas que são afins desse grupo certamente vibraram com a permanência de Jéssica nos últimos meses na Câmara de Vereadores. Em contrapartida, e por outro lado, no Poder Executivo, o Luciano Bezerra fez também um papel importante para o grupo político. Acho que quem está no governo precisa ser carimbado como alguém reconhecido pelo líder. E o prefeito Edson Vieira reconhecia em Luciano Bezerra, e reconhece em Luciano Bezerra, uma pessoa técnica e eficiente. E colocou-lo exatamente em a secretaria que dava essas condições, que necessitava disso. A ida de Luciano Bezerra para o governo, ficou muito claro isso, foi uma necessidade do prefeito Edson Vieira para que deixasse o governo mais técnico, deixasse a máquina funcionando com os seus fluxos. E era preciso organizar esses fluxos. E o Luciano fez esse papel estando à frente do governo. A missão também foi cumprida para Luciano Bezerra. Agora volta à Câmara e volta em um momento excepcional para o governo. O governo tem uma aprovação muito boa, os números que se fazem em todas as pesquisas apontam que o governo Edson Vieira é um governo de aprovação, veio de um bom momento no período do São João, mas vai enfrentar daqui para frente duas situações. Primeiro, a questão política. É ano de eleição, os meses, né, que se aproximam, a partir de agora, inclusive, já se pode fazer comício, já terá palanque, terá discurso. E aí, na Câmara de Vereadores, os discursos estarão voltados para os palanques políticos. E aí, o Luciano Bezerra vem no momento importante para fazer esse papel também, ser o porta-voz do grupo quando houver cobranças a nível estadual, a nível federal, e representá-lo em meio ao bombardeio que se tem sempre durante uma eleição. Por outro lado, o momento de festa do governo, ele começa a passar um pouco. O governo Edson Vieira teve uma sorte muito grande. Foi sucessor de um governo muito ruim, que foi o governo Toninho do Pará. E aí, depois de um governo ruim, qualquer avanço é um avanço. Os primeiros meses do governo Edson Vieira trouxeram ainda, tiveram ainda, algumas obras para serem inauguradas que tinham começado no governo anterior. Essas obras já estão inexistindo. A partir de agora, o que vai contar serão as ações puro sangue, aquilo que de fato é ação oriunda desse governo, com começo, meio e fim. E as cobranças vão surgir a partir de agora. No começo tudo é novo, isso acontece em todo tipo de situação, até na vida pessoal das pessoas, em um relacionamento. As pessoas conheceram o governo mostrou sua cara, agora o governo precisa mostrar trabalho e será muito cobrado por isso. Luciano Bezerra volta à Câmara de Vereadores a partir de agora com essa missão de fazer com que a população entenda que o governo é um bom governo, porque o período da brilhantina está passando. Agora, evidentemente, as cobranças serão muito maiores e as peças estão sendo ajustadas para isso.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 15 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região agreste, aqui ouve através das ondas da Rádio Polo, a emissora mais potente da cidade. E você que nos escuta nas cidades vizinhas e também na Paraíba, o nosso bom dia. Vamos falar a partir de agora dos bastidores do poder e da política. Comigo, Romenique, bom dia Romenique.
Bom dia Ney, bom dia Jobs, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, em especial aí as amigas Aninha e Sueli, todo o pessoal lá da escola Malaquias Cardoso.
Pois é, não tem a lista do Natália Arruda não, mas ele tem os abraços dele também, né?
Não é assim não.
Daqui a pouco a segunda parte do programa, na hora do debate, teremos Ralph Lagos, Leone Souza, Natália Arruda e Eusébio Cavalcante, Eusébio Pereira.
Rapaz.
Eusébio Pereira, que estará conosco, junto com Silvio José, na hora do confronto, né, diário que nós temos também aqui no programa Rádio Debate. Deixa eu trazer aqui uma informação, que nós falamos sobre isso ontem, mas começa a mudar a situação. É a questão lá de Petrolina, do vice-prefeito. O vice-prefeito de Petrolina, Guilherme Coelho, ele anunciou oficialmente que decidiu não assumir a prefeitura pelos próximos 60 dias para garantir sua candidatura a deputado federal. O prefeito ficou entre a cruz e a espada, né? Se assumisse, ele perderia a elegibilidade, ele não poderia mais continuar candidato. Então, para ser candidato a deputado, o vice-prefeito não precisa se descompatibilizar. O prefeito precisaria, mas o vice não, mas também não pode assumir. Ele substituiria o prefeito Júlio Lócio, do PMDB, que convalesceu de uma cirurgia na cabeça, em São Paulo. E só deve voltar à Petrolina dentro de 30 a 40 dias. Com a decisão do vice de não substituir o prefeito, responderá pela prefeitura a partir de hoje o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Osório Siqueira, do PSB, ligado ao ex-ministro Fernando Bezerra Coelho. Antes de anunciar sua decisão, ao lado do pai, Oswaldo, ex-deputado federal, e do tio Geraldo, que é ex-deputado estadual, Guilherme teve uma longa conversa com o presidente da Câmara. Na saída, Guilherme afirmou que ele saberá comportar-se de forma republicana, evitando colocar a prefeitura a serviço da campanha dos candidatos da Frente Popular. O vice será candidato a deputado federal para tentar conseguir a cadeira que foi deixada pelo pai. Detalhe aqui, pelo que a gente percebe aqui, né, o presidente da Câmara é de outro partido, de outro grupo político.
É do PSB.
É oposição.
Ficou numa situação complicada, né? O Júlio Lócio, ele vai passar no mínimo 60 dias fora de Petrolina, né, se recuperando em São Paulo com sua família. E Ney, parece que a maldição de prefeito e vice não é apenas aqui no Agreste, não. Já havia um estranhamento entre o Guilherme Coelho e o Júlio Lócio antes desse problema de saúde que fez esse imbróglio para assumir a prefeitura, né? O Guilherme Coelho, ele é o herdeiro do Oswaldo Coelho, seu pai, no caso, né? E o Oswaldo, ele já tinha declarado apoio ao Paulo Câmara. Então a situação já era complicada por natureza, né? A situação já era complicada por natureza com essa saída do Júlio Losso. E o que vai acontecer é o seguinte: vai assumir o presidente da Câmara, querendo ou não, ele tem uma ligação com o Paulo Câmara e o senador Fernando Bezerra Coelho. Provavelmente nos próximos dias o próprio Guilherme Coelho, vice-prefeito de Petrolina, poderá também anunciar o seu rompimento oficial com o Júlio Losso. E aí o Armando Monteiro é o que mais perde nessa história também, porque o Júlio Losso, quando se recuperar, ele tem o direito de voltar à sua prefeitura. Só que durante esse período de campanha, praticamente por completo, quem vai estar no poder é um aliado do deputado, do candidato ao governo pela Frente Popular, o Paulo Câmara. Ou seja, uma prefeitura estratégica, a exemplo da de Petrolina, sai nesse momento do período eleitoral das mãos de um aliado de Armando Monteiro e passa para as mãos de um aliado do Paulo Câmara e do Fernando Bezerra Coelho. É uma situação complicada, e esperar para ver o que é que de fato vai acontecer nesses próximos dias em Petrolina, né? Outro problema também é o Júlio Losso, que vai ver vai ser uma recuperação complicada, viu? O cara que fez uma cirurgia cardíaca começar a assistir toda uma situação dessa não é fácil, né? E aí ele vai ver um dos seus adversários assumindo o poder e tendo em mão todos os documentos da prefeitura que ele governou até poucos dias. É uma situação que nenhum prefeito quer ver, não.
Vamos agora fazer uma conexão com a Rádio Colinas FM, lá de Brejo da Madre de Deus, na linha, o radialista Ata Anderson. Ata Anderson, bom dia.
Bom dia, hein? Bom dia, ouvintes da Polo FM. Um abraço muito especial para vocês, os ouvintes de toda a região.
Definido, eu estou vendo aqui no seu blog, né? No seu blog, o cenário político da situação, né? Os candidatos de Roberto Asfora aí em Brejo da Madre de Deus, não é isso?
É verdade, Ney. Já entrando em contato com o prefeito Roberto Asfora, ele já tinha falado para a gente aqui sobre essa situação, principalmente da Raquel Lira. E todo mundo já sabia, já estava. O contexto já estava todo completo aí, praticamente, para que pudesse esse apoio acontecer, né? Várias reuniões do prefeito com o governador João Lira. A Raquel também esteve reunida com o Roberto Asfora, prefeito de Brejo, várias vezes. Na Semana Santa, em Fazenda Nova, eles estiveram comigo. Enfim, a Raquel já vem em comprometimento com o prefeito, já vem ajudando o município e já estava na cara que o prefeito Roberto Asfora ia declarar seu apoio à Raquel Lira. A grande pergunta, na verdade, estava em relação ao federal, já que depois da morte do Sérgio Dona, ficou esse espaço aí, o prefeito tinha dito que ia analisar, estudar melhor a quem ele podia apoiar na eleição agora, em 2014. Né? E agora ele anunciou, né, de forma praticamente oficial, que são seus candidatos: Raquel Lira para o estadual e o deputado é o Anderson Ferreira, do PR. Né?
O deputado Anderson Ferreira, Ata Anderson, ele já foi ao município já para celebrar esse apoio, ou a população de Brejo aguarda ainda a chegada do deputado?
Ainda aguarda, Ney, mas o deputado Anderson Ferreira, ele vem se reunindo com o prefeito Roberto Asfora, não é de agora também não, viu? Ele já manteve contato com o prefeito já há um certo tempo, já há alguns meses, eles vêm sentando, conversando, dialogando, e aí o deputado, segundo o prefeito Roberto Asfora, se comprometeu em colocar o máximo de emendas possíveis para que o Brejo possa crescer cada vez mais. Esse foi o compromisso firmado pelo o deputado Anderson Ferreira. O prefeito Roberto Asfora é sempre muito preocupado em escolher bem os seus candidatos para que possa representar bem também o Brejo da Madre de Deus aí.
Tá certo então, Ata Anderson, muito obrigado pelas informações e muito obrigado pela notícia, né? Que a partir de agora a população inteira passa a saber. 8:32, conversamos então com o Ata Anderson da Rádio Colinas FM, lá de Brejo da Madre de Deus. E tá no blog Estação Notícia a definição do Roberto Asfora, da base de situação de Brejo da Madre de Deus em relação aos seus candidatos. Vão apoiar Raquel Lira para deputado estadual e Anderson Ferreira para federal. No grupo de oposição, o candidato é Diogo Moraes, mas o federal é Bruno Araújo, a gente está na dúvida aqui.
Está na dúvida até mesmo do Diogo Moraes, né? Porque até o momento quem tinha declarado apoio de fato ao Diogo Moraes tinha sido o Hilário e alguns vereadores. Mas nós sabemos que ainda a principal liderança de Brejo, da Amado de Deus, se chama Dr. Edson. E até o momento, a gente não ouvi e nem vi em blogs o Dr. Edson dizendo quem são os seus candidatos, tanto a estadual como a federal. A questão do Bruno Araújo é que a gente viu, por exemplo, na festa do padroeiro de Brejo, o Bruno Araújo muito próximo do Dr. Edson, né? O Diogo também esteve presente, mas nós não vimos ainda a divulgação do Dr. Edson em relação aos seus apoios, né? Para a federal, eu creio sim que seja o Bruno Araújo. Agora, o Diogo Moraes ainda não é uma certeza. O Diogo Moraes vai ter, sim, hoje tem sim confirmado apoio de boa parte do grupo, mas não é ainda confirmada a unanimidade desse grupo, né?
Inclusive, no grupo de situação, né, os candidatos de Roberto, nós conversamos há algumas semanas com a deputada Raquel Lira, né? E ela já sinalizava esse apoio lá em Brejo. O que resta agora saber, que a gente aguarda, é saber se vai ficar aquela situação de liberdade dos vereadores, né? E se em São Domingos Roberto fica fechado também com Raquel Lira e Anderson Ferreira, ou se terá algum apoio. O Ernesto certamente não, porque ele já disse que não. Zé Augusto desistiu da candidatura, então fica todo o espaço certamente para a Raquel Lira e Anderson Ferreira.
Exatamente, né? Tinha o Roberto Asfora tinha essa situação, ele já tinha abordado que São Domingos o José Augusto Maia estava livre para fazer a campanha, mas com a saída do José Augusto Maia de momentâneo tem aí esses dois nomes, né? Que é o Anderson e a Raquel Lira para estadual. E aí esperar agora a definição de Dr. Edson. Eu vejo o Dr. Edson muito focado na sua disputa judicial. Até o momento ele não se pronunciou, né, sobre a questão dos seus candidatos. Vamos esperar e ver como é que fica essa chapa em Brejo da Madre de Deus. Porque o Hilário sempre abordou, eu lembro até, eu comentava aqui, que o Hilário fez questão na última reunião da Câmara que teve em São Domingos, quando estava lá o Ernesto e o Dimas, ele convidou os dois para fazer parte da mesa, mas quando usou a tribuna ele fez questão que o seu apoio era do Diogo Moraes. Mas isso, o Hilário, que se tornou uma das lideranças do grupo nas últimas eleições, né, que disputou para prefeito na eleição suplementar, mas uma das principais lideranças, que se chama Dr. Edson, ele ainda não divulgou os seus nomes que irão disputar as eleições de 2014. O próprio Hilário não tinha anunciado ainda quem era o seu federal. Ele sempre abordou o Diogo, mas o federal tinha aquelas conversas com a Alessandra, né, a possibilidade de apoiar a Alessandra, mas a Alessandra também saiu do páreo, e aí fica essas indefinições.
Então, se houver alguma definição nesse sentido, o espaço está aberto também para o pessoal de Brejo, da Madre de Deus, a oposição de Brejo também divulgar, definir exatamente como foi fechado esses apoios lá. 8:36, em relação a Clarice Correia, foi divulgado ontem no blog do Inaldo Sampaio que Clarice Correia desistiu de disputar a cadeira na Assembleia Legislativa. E aí ela saiu com a seguinte frase: no futuro pode até ser, mas agora não, disse ela. É evidente que isso foi, na verdade, uma questão de acomodação, ou de sigla, porque existe uma cota para mulheres e precisa ser preenchida, ou então fala-se também em uma estratégia jurídica, né? Seria a questão de emplacar essa candidatura, registrar essa candidatura, seria uma estratégia jurídica. Eu não entendi muito bem como funciona essa estratégia jurídica, não, mas é o que estão falando, né? Que poderia ter sido isso. O fato é que Clarice Correia não é candidata, não vai ter campanha, é mesmo de candidato.
Conversando com algumas pessoas lá em São Domingos, né, já abordava isso há alguns dias, né, o pessoal lá de São Domingos, ligado ao Dr. Edson e a Clarice, já abordava essa questão da possibilidade de desistir dessa candidatura. E aí teria sido uma estratégia, porque isso é a visão passada pelo pessoal de São Domingos, né? Não estive em Brejo, apenas em São Domingos. E qual era a situação? A estratégia era: tirar a inelegibilidade de Clarice, que iria concorrer às eleições, e abrir uma brecha, porque foi parte, o Eusébio foi quem até trouxe isso em primeira mão para a gente, parte do processo foi julgado, a parte de Clarice, e tirou a inelegibilidade de Clarice, né? Então, fica quem? O doutor Edson seria inelegível dentro desse processo? Então, na minha visão, eu tinha dito até aqui da última vez que comentamos sobre isso, eu acho que não abriu nenhuma brecha, abriu uma avenida para doutor Edson. E o doutor Edson vem ganhando essa disputa judicial em Brasília, né? Ultimamente vem ganhando essa questão judicial em Brasília. Agora que também está acontecendo um fator interessante no PP e PROS, né? Muitas candidaturas vêm sendo barradas nessa chapinha, né? Tanto para estadual como para federal, mas principalmente os nomes para federal que vem sendo barrada nesses últimos dias, principalmente porque o PP e o PROS entrou no chapão e não dava para acomodar nem mesmo os 8 que lá estavam disponíveis, né? E aí começa essa situação. Alguns, por exemplo, o deputado, o candidato a deputado federal de Toritama, que iria apoiar o Toninho, o doutor, né? De lá, ele foi barrado pelo PP. Ele era candidato a deputado federal, ia fazer uma parceria com o Toninho em Toritama e foi barrado, né?
Antecipou, deixa eu trazer agora essa informação que está na pauta aqui.
Desculpa aí.
Vamos colocar a matéria completa com as informações de Toritama, justamente em relação ao doutor, né? Que seria candidato a deputado federal. Mais uma confusão envolvendo esse grupo.
Só para ficar a questão claríssima, pode ser a estratégia, como pode ser também a questão de espaço, né? Que muita gente na chapinha, mas às vezes pode ter sido também uma questão de retirada. Mas o povo de Brejo, os nomes aliados a doutor Edson e a Clarice aborda que foi uma mera estratégia.
Vamos ouvir a matéria, está no blog do Ney Lima, agora informações de Toritama.
Blog do Ney Lima, doutor do São João tem candidatura a federal barrada e especula manobra política. O ex-vereador José Jailson, o popular doutor do São João, PP, confirmou na manhã de ontem que não será mais candidato a deputado federal. Segundo o político, ele foi pego de surpresa com a notícia, pois já estava com tudo definido, inclusive seu número de campanha, que já estava sendo divulgado. Doutor tinha anunciado sua pré-candidatura no mês passado, quando recebeu o convite do candidato a deputado estadual, Toninho do Pará, PHS, em uma visita do mesmo à capital do Jeans. Na ocasião, doutor aceitou a proposta e declarou apoio à candidatura de Toninho. Doutor do São João se diz decepcionado com a postura do partido, que apenas o informou que não teria mais vaga para federal. Vale salientar que o mesmo apoia Armando Monteiro, PTB, a contragosto da legenda, capitaneada pelo deputado federal Eduardo da Fonte, PP, que fará parte da campanha de Paulo Câmara, PSB. Fui pego de surpresa, porque já estava tudo certo para minha candidatura. Já tinha levado toda a documentação necessária, mas recebi a informação de que não podia ser candidato porque não teria mais vaga para o amplo federal. Se eu quisesse, poderia ser estadual, mas recusei, porque vou apoiar Toninho do Pará aqui na cidade. Já tinha dito a ele e não sou homem de duas conversas. E muito em breve vou saber o que realmente aconteceu para que não fosse candidato. Já estou sabendo, inclusive, que a filha do prefeito, Daniele Cunha, que é chefe da Secretaria da Mulher, teria tomado partido. Concluiu.
A impressão que se tem é que o PP está escolhendo aqueles que têm chance de ser eleitos ou não, né?
E, por coincidência ou não, né? Excluindo os que têm nome ligado a ou declararam apoio a Armando Monteiro. Se você for observar, 3 nomes aqui da região vem se queixando sobre essa situação. O José Augusto Maia em Santa Cruz foi o primeiro. O Demóstenes Veras em Caruaru, que ainda a situação não está 100% definida, seu nome não se encontra no TRE, também está indefinida, não é? É um dos nomes que pode ser excluído pela capinha PP e PROS, né? O Demóstenes Vera, que também é ligado a Armando Monteiro e principalmente ao empresário Sintra Galvão. E agora o doutor do São João, que já tinha declarado apoio a Armando Monteiro, estaria na chapinha PP e PROS e também é excluído. Ou seja, já abordava aqui que aquela chapinha estaria, aqueles nomes do PP e PROS, desculpa, estaria no chapão. E que não caberia todos. Daqueles 8 ainda não caberia todos. Então, ainda está se excluindo nome, e por coincidência ou não, são justamente os nomes ligados ou que declararam apoio a Armando Monteiro, a chapa do senador Armando Monteiro ao governo do estado. Então, tá aí a situação, né? Dá a entender que o José Augusto Maia o que o José Augusto Maia abordou naquele pronunciamento da coletiva de imprensa vem sendo confirmado por outros nomes na região agreste de Pernambuco.
8:43, vamos para o intervalo. Se o José está indo aqui, não sei de que. Vamos para o intervalo. Na volta a gente traz informações na política local também. Enfim, a terceira parte do Rádio Debate.
Rádio Debate, Polo FM. Entrevista.
Na linha com o vereador Luciano Bezerra. Luciano, bom dia.
Bom dia, Nelima. Bom dia, Romenick. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Fecha-se um ciclo agora, não é isso, Luciano? Você passou aí, acho que mais de um ano no governo, executivo mesmo, como secretário, e agora volta a assumir o seu papel legislativo, né? Que dizer à população em meio a esse momento, a essa mudança?
É verdade, Ney. Foram aí um ano e um mês à frente da Secretaria de Planejamento e Gestão de Santa Cruz do Capibaribe, quando aceitei o desafio proposto pelo prefeito Edson Vieira na mudança administrativa que ele fez e na estrutura administrativa aqui na cidade, da qual eu considero uma medida acertada à Secretaria de Planejamento e Gestão, porque ela foi responsável por impulsionar diversas ações de governo na cidade e que resultaram e contribuíram para que nós tivéssemos a aprovação que nós tivemos ano passado e que estamos mantendo durante todo o ano de 2014, num trabalho em conjunto entre a nossa secretaria, entre as demais secretarias e com o total e integral apoio do prefeito Edson Vieira. Nós terminamos esse ciclo, o sentimento de dever cumprido, não só nas ações que foram executadas, mas também nas ações que ficarão programadas para que a administração possa executar nos próximos dias.
Luciano, você tem um perfil técnico, né, isso na prefeitura. Inclusive o prefeito Edson Vieira justificou que a sua ida no início do governo para lá era porque necessitava exatamente desse perfil. Como é que fica o governo depois da sua saída? Quem exatamente vai te substituir em meio aos projetos, enfim, às atividades diárias que você tinha na secretaria?
Na verdade, quando foi montada a estrutura administrativa, ela está montada de forma articulada, em que ela não funcione na base das pessoas que estão lá à frente. É bem verdade que eu tenho eu não diria um perfil técnico, mas um perfil de gestão. Eu trabalho desde novo gerindo algumas atividades. Comecei na antiga JM Informática do saudoso professor Nivaldo, até hoje mantendo a nossa empresa há 12 anos no mercado aí, empresa de serviços contábeis. E essa gestão, essa experiência na gestão privada, a gente tentou levar um pouco dela para a administração pública. É bem verdade que ela tem aí as suas diferenças pela a própria metodologia em que a administração pública ela funciona, mas nós tentamos levar essa experiência da gestão privada para a gestão pública, e deu certo aquilo que nós colocamos, a busca por resultados, o monitoramento de algumas ações. E essa forma de fazer a gestão, ela independe da pessoa, mas sim do método que é implantado para que se possa acompanhar as ações. Então, não vejo dificuldade na pessoa que for agora assumir a secretaria, porque ela está montada, a equipe que está montada, inclusive, também. A gente não faz um trabalho como a gente desenvolveu só. Eu tenho uma equipe muito competente, uma equipe jovem, diga-se passagem, todos aqui de Santa Cruz do Capibaribe, muitos universitários que são estagiários também, e essa juventude, esse compromisso e até mesmo a autonomia que o prefeito Edson Vieira nos deu, como dá também em outra secretaria, para fazer a gestão da pasta, ela faz com que a gente consiga trabalhar independente da pessoa que esteja à frente. Então não vejo que nós tenhamos problemas com a pessoa que vem assumir agora a Secretaria de Planejamento e Gestão.
Luciano, agora falando mais claramente, quem vai ser a pessoa exatamente que vai ficar no seu lugar?
Olha, o prefeito deve anunciar daqui a pouco. Acho que ele vai estar passando em algumas emissoras de rádio falando da administração, das ações que estão sendo desenvolvidas como um governo como um todo. E eu preferia deixar que o prefeito anunciasse o novo secretário, porque acho que a competência, inclusive, dele enquanto gestor. Mas posso dizer à população de Santa Cruz que seja quem for, eu sei a pessoa que vai estar à frente, mas será também todo o meu apoio, todas as informações, todo o suporte necessário para que os trabalhos possam continuar sendo desenvolvidos como vinham sendo.
Haverá alguma acomodação política para a vereadora Jéssica?
Bem verdade que a vereadora Jéssica, ela será aproveitada na administração. A vereadora Jéssica, ela é uma peça importante na Câmara de Vereadores. Toda a cidade de Santa Cruz, todo o nosso grupo sabe da importância que a vereadora Jéssica teve na Câmara, e a experiência que a vereadora Jéssica carrega no campo político, e a experiência que ela teve também na Câmara de Vereadores, com certeza será aproveitada pela administração, porque a Jéssica, ela tem um perfil de ousadia. A Jéssica tem um perfil de que ela é um dinamismo interessante. Esse tipo de perfil, ele faz parte da dinâmica que é pensada na administração, e com certeza a Jéssica será bem aproveitada dentro do atual governo.
Câmara de Vereadores agora, Luciano, você vai dizer que está cedo, mas a questão da presidência da Câmara já passa a ser discutida a partir de agora?
Eu começo dizendo a você que volto sem as pretensões de disputar a presidência da Câmara. Eu acho que, e também é um assunto muito cedo para falar, nós estamos vivendo um período de eleição. Acho que há uma dedicação também agora do nosso grupo e um compromisso em eleger aqueles candidatos do qual nós fechamos, principalmente na questão dos deputados aqui que representarão a nossa cidade. E além de ser um debate antecipado, eu acho que nós temos vereadores capazes. Todos os novos vereadores que nós temos hoje na base são vereadores capazes de assumir a presidência da Câmara, e essa discussão, ela será feita com muita tranquilidade no momento correto, para que a gente possa eleger mais uma vez o presidente, que dê um suporte à atual administração, que possa colaborar com todo o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui para a nossa cidade.
Tá certo então, vereador Luciano, muito obrigado pela participação e boa sorte nesse novo momento, né? Podemos dizer assim, da efetivação do mandato propriamente dito, a que o povo lhe conferiu.
É verdade, acho que eu tive a experiência durante 5 meses ano passado, da qual eu julgo uma experiência de sucesso, porque alguns projetos de lei de minha autoria que foram aprovados, nós conseguimos colocar em prática, como foi o caso da retirada das placas da lei contra a poluição visual e retirada dessas placas na cidade, o que tem embelezado nossa cidade e substituído, por exemplo, lá no canteiro da PS-160, aquelas placas que tumultuavam a visão e hoje está sendo toda arborizada. Eu tive a satisfação também, nos 5 meses em que estive lá, de ter aprovado a lei de ampliação do perímetro urbano, que permitiu que casas do projeto Minha Casa Minha Vida fossem construídas ali no caminho que vai para a Vila do Pará. Ali é um projeto de construção de muitas casas, e eu tenho a alegria e a satisfação de ter sido autor da lei que ampliou o perímetro urbano. Tive também a aprovação, lei de minha autoria, do Código de Mobilidade Urbana de Santa Cruz, que está permitindo essa reorganização do trânsito em nossa cidade. Enfim, eu fico satisfeito também pelos resultados que apresentei nos 5 primeiros meses do ano passado, e volto agora para a Câmara de Vereadores para dar continuidade a esse trabalho. Nós já estamos com uma pauta extensa para apresentar na Câmara, e evidentemente concluir com o nosso governo, um governo que, não tenho dúvida, que já entrou para a história de Santa Cruz como um dos melhores governos que essa cidade já teve. E nós temos a satisfação de, na Secretaria de Planejamento e Gestão, ter sido o motor de partida dessa administração. Então a gente volta com esse sentimento e para desenvolver agora um bom trabalho lá na Câmara de Vereadores.
Tá certo então, Luciano, só para a gente fechar, nós anunciamos ontem, infelizmente, o acidente que aconteceu com a sua esposa, a Diocleide. Como é que está ela?
Está bem, graças a Deus. Foi um susto que nós tivemos. A pancada, evidentemente, foi forte do veículo sobre uma árvore, mas nós estamos graças a Deus porque não chegou a atingir terceiros, não chegou a atingir nenhuma pessoa. Os meus filhos não estavam no carro com ela, ela estava de cinto de segurança, o que também evitou que ela tivesse escoriações graves. No mais, foi só dano material. E como ensina a minha avó, vai-se os anéis, mas ficam os dedos.
Tá certo, então. Um abraço, Luciano.
Até mais, Elima. Um abraço a todos.
9:01. Conversamos, então, com o vereador Luciano Bezerra. Eu vou agora para a outra linha com o prefeito Edson Vieira. Prefeito, bom dia.
Entrevista.
Prefeito Edson Vieira, bom dia.
Bom dia a todos e a todas que estão me escutando.
Prefeito, nós conversamos agora com o Luciano, né? E de fato o governo muda um pouquinho a partir de agora. Nós teremos a substituição. Você está me ouvindo?
Não estou ouvindo quase nada.
Deixa eu tentar melhorar aqui o teu retorno, né? Nós teremos agora a substituição do Luciano no governo, prefeito. Como é que fica agora após essa mudança?
Não estou ouvindo não, Ney. Tá bem baixinho, tá quase.
Deixa eu tentar aqui, então vou pedir o seguinte, o senhor tem como ligar aqui para o fixo da gente, né?
Oi.
Vou pedir para o senhor ligar para o telefone fixo aqui para a gente ter uma qualidade melhor, tá certo?
Qual o número?
3731-1947 ou 1245.
Tá bom.
Bom, vamos aguardar então o contato do prefeito. Márcia libera a linha aí, tá certo? Pode liberar a linha. E a gente conversa com o prefeito Edson Vieira em alguns instantes. Eu tenho ainda a participação em alguns minutos do Rafael Delon, ele que é o presidente do PSDB Jovem no estado de Pernambuco, vai estar também participando conosco, está ouvindo inclusive o programa através da internet. O Luciano Bezerra, ele vai promover logo mais ao meio-dia um encontro com a imprensa, né? E vai explicando exatamente, fazendo a prestação de contas do período que passou na prefeitura e falando também sobre o momento que passa a ter agora na Câmara de Vereadores. Agora sim, vamos retomar o contato com o prefeito Edson Vieira. O senhor me ouve bem, prefeito? Bom dia. Prefeito Edson Vieira, bom dia.
Bom dia, Anei, bom dia a todos os ouvintes.
Nós falávamos sobre a mudança política agora na administrativa, aliás, na prefeitura, com a saída de Luciano Bezerra, né? Como fica agora esse momento de passagem na prefeitura?
Não, nós estamos conversando internamente e já o prazo do vereador Luciano terminou, ele volta a assumir o mandato lá na Câmara de Vereadores, mas o cronograma de trabalho que a gente fez um esboço sobre a administração, continua com alguns pequenos detalhes de mudança interna, mas que o trabalho continua e que a gente só tem que agradecer ao trabalho que Luciano fez enquanto secretário de planejamento e gestão da administração, e a gente vai dar continuidade ao esboço, ao planejamento que nós temos dentro do nosso governo. E que Luciano, sem sombra de dúvida, volta para a Câmara para desempenhar um bom papel lá na bancada de vereadores.
A pessoa que vai substituir o Luciano tem o mesmo perfil que ele? Me refiro à questão técnica, à frente dessa parte da secretaria?
A pessoa que substitui o Luciano, claro, evidentemente que cada um tem a sua, o seu estilo de trabalho, a sua maneira de trabalho. Mas será uma pessoa que trará uma grande ajuda também dentro do governo, nessa parte de planejamento, nessa parte de gestão, em que a gente vai focar a secretaria dentro desse sentido. Haja visto, como eu disse, a gente vai promover pequenas mudanças dentro do contexto da secretaria.
Como é que fica, prefeito, a questão da vereadora Jéssica no grupo? Ela teve uma importância muito grande na Câmara, acabou se destacando bastante, ela continua. Será utilizada, por exemplo, no governo? Haverá algo desse tipo?
A vereadora Jéssica, sem sombra de dúvida, é uma pessoa que se destacou durante essa sua passagem na Câmara, um ano e meio, e a gente vai aproveitar a vereadora Jéssica dentro da administração municipal, até porque ela tem um perfil em que nós louvamos e agrada a administração pública, agrada o contexto do governo, e ela vai nos ajudar dentro da administração para que a gente possa avançar nos trabalhos, nas políticas públicas aqui no município de Santa Cruz.
Prefeito, eu vou fugir um pouquinho desse assunto, né? Porque eu acho que é importante também falar. Nós conversamos durante o período junino, né, sobre as questões do São João, inclusive a mudança no seu governo de área, né? Saiu daquela, desde o ano passado, saiu daquela área de eventos que tinha no governo anterior para 29 de dezembro. Passado esse período, o que é que o senhor pode concluir em relação ao mês de junho?
Um mês bom, um mês festivo, em que a gente teve a oportunidade de fazer um bom São João e de fazer com que Santa Cruz do Caparibe voltasse a ser no cenário pernambucano e no Nordeste uma das principais cidades nos festejos juninos. Essa é uma das nossas preocupações, e conseguimos atingir esse objetivo, e agora é focar nesse segundo semestre, haja visto que o segundo semestre é um segundo semestre atípico, que tem a política, né, e a gente tem que saber conduzir bem para a administração pública e saber diferenciar do período eleitoral.
O grupo, ele segue uniforme, prefeito, durante esse período eleitoral? Por exemplo, os nomes dos candidatos, Diogo Moraes, estarão todos sendo, digamos, todos vão vestir a camisa durante esse período político? Há isso já definido dentro do grupo?
Não entendi como é, diga aí, não entendi.
Eu perguntei se o grupo, ele está firme, uniforme, durante a campanha política, estará unido para os candidatos que foram apresentados?
Claro, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso, de que o grupo se marchará unido com o nosso candidato a presidente Eduardo Campos, com Paulo Câmara, com Fernando, com Diogo e com Bruno Araújo. Eu não tenho dúvida de que seguiremos, o grupo seguirá firme, forte e coeso com essas candidaturas, até porque são as pessoas que estão também nos ajudando a que Santa Cruz de Caparibe possa fazer um bom governo, possa a administração fazer com que a gente atenda os anseios da população. Então, não tenho dúvida de que será, nós marcharemos unidos, haja visto porque a receptividade tem sido muito boa dos nossos candidatos.
Prefeito, para a gente finalizar, voltando à questão de Luciano, qual vai ser o papel desempenhado por Luciano agora na Câmara de Vereadores?
Um papel de um vereador preocupado com o crescimento de Santa Cruz, de um vereador que conhece a administração pública, que ajudou muito o nosso governo e que, sem sombra de dúvida, será um bom parlamentar lá na Câmara de Vereadores. Então, não tenho dúvida que Luciano será um defensor do povo de Santa Cruz do Caparibe e um defensor da administração pública, porque muitas das obras e do que aconteceu no governo tem a participação do vereador, haja visto que ele assumiu uma grande pasta e que tinha conhecimento de grande parte do que estava acontecendo. Claro e evidentemente que, com a administração pública é grande, nós não podemos ser conhecer todos os percalços da secretaria, mas é uma pessoa que eu não tenho dúvida de que, como conhecedor da administração pública, irá defender o governo, irá defender a administração, o povo de Santa Cruz do Caparibe, irá desempenhar um bom trabalho lá na Câmara.
Tá certo então, prefeito Edson, muito obrigado pela participação e um bom dia.
Bom dia a todos, é um prazer falar com todos os ouvintes.
9:09, ouvimos então o prefeito Edson Vieira, e eu estou na linha agora com o presidente da Frente Jovem do PSDB no estado, Rafier Delon. Rafier, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvinte da Polo FM, um prazer estar falando com você e com todos os ouvintes de Santa Cruz do Caparibe.
Você inclusive acompanhava o programa pela internet, não é isso, Rafier? Você está em Recife, né?
Com certeza, Ney, apesar de estar longe, né, estou aqui na capital pernambucana, apesar de ser caruaruense, ser vizinho de Santa Cruz, né, tenho uma admiração imensa pelo prefeito e pela administração do prefeito Edson Vieira, né, que vem aí resgatando os valores morais e éticos da população de Santa Cruz do Capuari, junto com a equipe totalmente profissional e competente, como Priscila, Luciano também, que acabou de falar, que são todos amigos nossos, e que sem dúvida alguma faz uma gestão que vai ser inesquecível do ponto de vista positivo para a população de Santa Cruz.
Rafi, houve um mal entendido durante a semana, nós publicamos, inclusive eu publiquei no meu blog, a informação de que o PSDB Jovem estaria migrando para Armando Monteiro, mas você já entrou em contato conosco, inclusive, não foi isso que aconteceu, né?
Pois é, Ney, acontece o seguinte, a juventude do PSDB é um órgão, né, partidário, um braço da executiva nacional e estadual do PSDB, e que obviamente só resta seguir por completo as orientações do partido, né? A gente sabe que em Pernambuco existiu uma orientação que foi respaldada não só pela executiva estadual, mas também pela executiva nacional, na pessoa do senador e presidente nacional do partido, Aécio Neves, e o ex-governador Eduardo Campos, de firmar uma parceria em Pernambuco em PSDB da base de sustentação à candidatura do então secretário da Fazenda, Paulo Câmara, para o governo do estado, e aí do senador Fernando Bezerra Coelho ao Senado. E isso, sem dúvida alguma, é seguido à risca pelos órgãos partidários, e não seria diferente com a juventude do PSDB. Aconteceu, infelizmente, dois membros, né, de forma isolada durante a semana, anunciaram de forma errônea o apoio à candidatura do senador Armando Monteiro, que do ponto de vista partidário nosso, a candidatura de Armando só interessa ao PT e aos aliados do PT, né? O que nada tem a ver com o caminho da social-democracia brasileira. Então foi um erro, né? Já fomos, do ponto de vista respaldados pelo estatuto do partido e pela própria executiva estadual do PSDB, na pessoa do deputado federal Bruno Araújo, né? Da destituição desses dois membros, né, que até então respaldaram de forma pessoal o apoio a Armando Monteiro, mas que de qualquer forma já foi superado esse tema, né, e pra gente já é assunto vencido dentro do PSDB estadual.
Você acha que a equipe de Armando se aproveitou um pouco dessa situação?
Não tenho dúvida, né, tanto que se você observar vários releases enviados para os blogs, não só o seu, mas da capital pernambucana, os próprios jornais de Recife, foram enviados com o endereço da assessoria do senador Armando, né? Então isso comprova de forma oportunista, acredito que a palavra é essa, né? Onde a verdadeira informação ela é divulgada sem nenhuma concretude, né? Do ponto de vista verídico, né? Então é só para criar o fato político, né? Mas de forma muito coerente, muito profissional também, a gente levou a resposta oficial, né, de esclarecimento do órgão partidário a nível estadual, e sem dúvida alguma ficou esclarecido sem sombra de dúvida nenhuma, em nenhum artigo, nenhum parágrafo.
Tá certo então, Rafi Edelon, muito obrigado pela participação, um grande abraço, e evidente que nós estaremos acompanhando todas as movimentações políticas também do candidato Paulo Câmara nessa eleição.
Sem dúvida, Ney, para mim é um prazer estar falando com você e com os ouvintes da Polo FM, e parabenizar seu trabalho, não só na rádio, mas também no blog, informando de forma inteligente e coerente não só os ouvintes e leitores de Santa Cruz do Capuari, mas também toda a região agreste do estado de Pernambuco. Deixar um abraço a você e ao prefeito Edson.
9:14, ouvimos então o presidente do PSDB Jovem no estado de Pernambuco, Rafi Edelon. 9:14, final do programa. Romenique, terminamos tarde hoje, né?
Exatamente, mas tá aí para informar o povo, né?
Pra descontar.
Então, até segunda-feira, se Deus quiser.
Pois é, Silvio José, bom dia, Silvio. Fazia tempo que Silvio não chegava tão cedo aqui. Você tava começando com os outros.
Sei, tá bom. Bom dia.
Bom dia. 9:14, começa agora o... Você quer que eu comece agora ou demoro mais um pouquinho? Começa agora a hora do debate.
A hora do debate. A hora do debate. Nove e quatorze, bom dia. A gente começa a partir de agora a segunda parte do Rádio Debate, né? Que é a hora do debate aqui comigo, Natália Arruda. Bom dia, Natália Arruda, na técnica, Márcia Arantes. Natália, que imaginou que o jovem que participou agora, né? O Rafi Edelon, que era uma dupla, né? Você achava que era Rafi e Edelon.
Edelon. É, bem provável também, né, rapaz? É, que nem os ouvintes Escuta, esses nomes assim, difícil, é difícil de emplacar.
É, né?
Posso ler minha listinha agora ou depois?
Depois.
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 Né? Deixa o menino aí.
É, Eusébio, a gente vai para o intervalo, né? Na volta você lê, devido ao tempo aqui. Sim. Eusébio, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM e do Rádio Debate.
Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio. Bom dia, Eusébio. Eu queria dar bom dia a Ralf.
Ralf, mas foi Ralf embora.
Encantou-se. Então,
foi embora.
Bom dia, Márcio.
Com medo hoje, Natálio.
Foi bom trocar dia, a camisa.
Um bom dia especial, né? A quem está aí do outro lado, todas as manhãs, ouvindo aqui o Rádio Debate e principalmente a hora do debate.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, seu José. Bom dia, Romani.
Eu estava falando, eu estava defendendo aqui, uma pessoa dizendo que você estava com medo do Natálio e tinha ido embora hoje.
Não, não tem medo do Natálio, não, porque o Natálio é meu grande amigo.
Obrigado, obrigado.
Um abraço ao meu amigo Eusébio, Leone, Márcia e a todos os queridos ouvintes da Melhor, Polo FM.
Voltamos daqui a pouquinho.
Rádio Debate, Polo FM. A hora do debate. A hora do debate.
De volta ao Rádio Debate, segunda parte, a hora do debate. Lembrando a hoje aqui aos nossos debatedores que, para não chegar em cima da hora sem saber para quem vai dar bola cheia e bola murcha, hoje é sexta, viu? Então comecem já a imaginar a partir de agora quem é o bola murcha, quem será a bola murcha da semana e o bola cheia.
Mas diga. Silvio, meu bola murcha já veio preparado e o bola cheia também.
É?
Foi.
Tá pronto já?
Já. E tá pronto também minha.
Não, mas não é pra agora não. Não,
não,
é
não, peraí, vou mandar um abraço aqui.
Ah,
pra mim. Vai pra mim.
Oxe. A sua liga pra lá. Um abraço, Natália Arruda.
Obrigado.
Eu queria mandar um abraço também pra Hernando Camelo e Neguinho de Sumé. Oxe. Ali de Queimadas. E aproveitar também, mandar um abraço pra Márcio.
Tá filando, né? Tá filando, só uma fila, né?
Pra
o
Márcio
povo hoje chama fila não, chama cola, né?
Cola?
É, a cola, é.
Não. Pra Márcio Batista, da Status Boutique, e o pessoal que escuta aí com Miriam de Rombadour, o pessoal na escuta aí no programa Rádio Debate, o Rodrigo. Mandar pro Itamar, que é bombeiro civil, né? E pra todo mundo que ouve a Polo. Natália tem uma lista ali que eu passo. Ele agora tá em complô com Márcia. Márcia
não, Márcia agora é minha assessora.
A relação que ele tem hoje, quem passou, né? Foi Márcia. Então,
foi Márcia.
Então já é.
Complemento.
Então tá faltando.
Ela não tem nem tempo de trabalhar.
Já tá faltando, é, a quem mandar a lua. Aí Márcia tá passando pra ele.
Vocês são contra mesmo.
Um abraço aqui também pra. Luana, bom dia Luana aí em Cachoeira. A Jaqueline mandou um recado, viu Luana? Deu um recado, só a Luana pediu pra dar um alô, mandar um alô pra ela. Então, Quitéria Luana em Cachoeira. Fala, Cídio Cachoeira, obrigado a você, tá certo? Bom dia. E o pessoal do Crepe de Casa, né? Teia, mais uma vez Teia, obrigado a você, bom dia. Edmilson,
abraço,
tá agora trabalhando aí, né? Trabalhando, preparando os crepes, né? E ouvindo também o som aqui da Polo FM. Pois não, Natálio?
Ontem a gente também foi, eu e Leone, fomos jantar na Soparia Caparibe, né? E o pessoal da Soparia Caparibe disse, Cícero e a família disse que tá todo mundo, além ligado. De pular de estação,
sim.
Tá todo mundo ligado o dia todo na Polo, agora disse especialmente, na hora do programa, Rádio Debate, eu paro pra ouvir o Rádio Debate.
Punho canto.
Abraço, Cícero.
Bom, vamos lá, nossa pauta de hoje.
Peraí, rapaz, deixa eu dar aqui, meus alunos. Olha, mandar um abração aí para todos do Dona Lica, bairro Dona Lica, a rua Maria Eulália, né? Nosso amigo Ricardo e a Rosemary e as filhas Renata e Rafaela. Um abração também para Thelma e Luciano e Renan, estão lá ouvindo o programa, né? Um abração para Marcelo e esposa Neuzinha, Iago e também Iguen, né? Vamos também lá para Vila do Pará, né?
Vai lá,
Vila do Pará, lá no Mercadinho do César, um abração aí para Norma e o Zagalo, né? Mercadinho do César aí na Vila do Pará, né?
Abraço, Zagalo, conheço o Zagalo, viu?
Conheço o Zagalo,
enfim, né?
Figura exemplar. Lá pro bar Dona Lica novamente, um abração aí para Nenê de Cândido.
Você tá andando muito, Nenê, né? Dona Lica, Pará, volta para Dona Lica.
Não, você já tá misturando as bolas, né? Lá no bairro Dona Lica, Nenê de Cândido e Josivan e as filhas, né? Estão lá ouvindo o programa, com certeza, né? E em Cacimba de Baixo, Dileu e esposa, Dileu, um abração para você, Dileu, e a esposa Lia, e toda a sua família. A família do Dileu, que é uma família exemplar lá em Cacimba de Baixo, né? E a todos da família de Maria Gorda, ou Maria Bezerra aí, né? Do saudoso Zé Bezerra. Um abração aí para o Pedão, o Carlos, Dona Lourdes e seu Miguel, Eliane, Sil Marchante, que é uma pessoa maravilhosa. Alexandrinha, um abraço para você, Alexandrinha. Luciene, Luzivânia, uhum. E também Bribrinha. Bribrinha, ela está ouvindo. Ouvindo o programa lá. Não perde um só programa, né? Um abração aí, essa aqui foi o complemento da nossa amiga Márcia. Quem quiser entrar na lista do Natália Ruta, ligue pra cá que Márcia passa pra mim, né? Vocês não têm esse know-how de ter um assessor.
Secretária.
Colocaram aqui pra mim, né? Além dela ser um exemplar aqui nos botões, tem uma caligrafia muito bonita, né? É bom, né? Lá na Palestina, um abração para a Selma.
É que a Palestina é família família de Márcia.
Todo mundo tem muita gente boa lá na Palestina, né? Selma e esposo Vinaldo. Não mistura a bola aqui não, rapaz, não, eu fico doidinho.
Tem a família de Márcia e tem muita gente boa, né, Natália?
Tem muita gente boa. Eduardo, Lica de Mateus e esposa Lica, vamos fazer o comer mais barato da região, né? E um abração para Hernando Camelo e Neguinho de Sumé, Hernando Camelo, que é o pedreiro, que estão lá na queimada no sítio de William Pezão, construindo lá o sítio dele, né? Rapaz, William, um abraço para vocês. Olha, se eu ler aqui alguma coisa errada, é porque o menino fica aqui me aporreando. Agora isso é ciúme, gente, é ciúme porque você não traz ninguém
você
aqui.
Você esqueceu de mandar um abraço pra Cardeal lá do Nona Lica, rapaz, que eu mandei você dar.
Quem mandou?
Cardeal do
você Dona carregou Lica. A lista pra ir, como é que eu dou? Tá bem? Márcia, tu é uma flor da natureza.
Bom, vamos lá. Vamos lá. 9:30.
Você vai com as pessoas.
9:30, 9:30. O prefeito Roberto Asfora, aqui do blog Estação Notícias, o Roberto Asfora anuncia quem serão seus candidatos a estadual e federal. O prefeito do Brejo da Madre de Deus, Roberto Asfora, declarou apoio à deputada estadual Raquel Lira e ao deputado federal Anderson Ferreira do PR. Devido ao bom relacionamento com o atual governador de Pernambuco, João Lira, pai da deputada Raquel Lira, muitos já davam como certo o apoio do prefeito Roberto Asfora à jovem deputada. Mistério mesmo era com quem o prefeito apoiaria para federal. Então, definido estadual Raquel Lira, PSB, e federal Anderson Ferreira do PR. Por outro lado, aí tem doutor Edson, né? Que tem como deputado federal Bruno Araújo, deputado estadual não declarou ainda, né? Hilário já tem, e para governador, no caso, doutor Edson, está com Armando Monteiro, né? Declarou apoio a Armando Monteiro. O vereador Hilário, presidente da Câmara, Paulo Câmara, governador estadual, Diogo Moraes, e não definiu o seu federal ainda. Então, meio que uma saladinha lá na cidade do Brejo da Madre de Deus, né, Ralf?
Exatamente. Lá no Brejo, a salada não é só para saber quem é o prefeito, é também para saber quem é que os políticos apoiam. Tem toda uma salada, como o Silvio disse, e a gente vê que a Raquel Lira está entrando com força em muitas bases. Deve ser uma das deputadas mais bem votadas para estadual, porque o pai dela tem a caneta na mão. Essa história aqui, Roberto Asfora tem bom relacionamento com João Lira, isso para mim é balela. O bom relacionamento de Asfora sempre foi com o grupo Moraes, e mesmo assim romperam na eleição, né? Tinha um relacionamento histórico com o Diogo e principalmente com o Ozer Moraes, e mesmo assim romperam na última eleição. E aqui me chama um fato interessante, é que na última campanha, e a última mesmo que elegeu Roberto Asfora, os Taboquinhas de Santa Cruz vestiram a camisa e atravessaram a ponte e foram com todo afinco, com toda garra, lutar pela campanha de Roberto Asfora. deram com certeza, não posso dizer aqui como muitos dizem, que deram a vitória às fora, longe disso. Agora, que deram uma importante parcela de contribuição, deram, porque o povo de São Domingos tem uma ligação muito forte com o povo de Santa Cruz, e o Hilário acabou perdendo em São Domingos, que é a sua terra. Então, muito dessa derrota eu credito ao Grupo Taboquinha ter ido para São Domingos, quando é agora nem Ernesto e nem Toninho. Zé Augusto não, que não está no processo mais, mas também não teria tido apoio, não teria tido apoio.
Se mesmo que tivesse no processo.
Mesmo que tivesse no processo, não teria tido apoio, mas principalmente o Ernesto Maia, que foi, que lutou, que mandou reboque, que deu ajuda, que teve outras coisas que eu não posso dizer, que chegaram em São Domingos para ajudar o Jacaré a chegar na prefeitura, quando é agora, recebe um estrondoso não, que poderia uma cordialidade, uma troca de cordialidade, já que Ernesto ajudou o Roberto Asfora, o Roberto liberar pelo menos o município de São Domingos para Ernesto Maia, que ficou chupando o dedo e vendo navio. Por essas e por outras, é que eu digo que Ernesto tem que provar que vai ser eleito, porque se contar com cidades como São Domingos, já era.
Eusébio.
A questão de São Domingos realmente é uma salada de frutas, né? O doutor Edson, ele tem um certo capital político na cidade, embora ele esteja afastado da questão do... do brejo em si. No brejo, e embora ele esteja afastado da questão eleitoral de lá, né? Tem aquela possibilidade de voltar ao comando, mas mesmo assim, mesmo afastado, ele já marcou seu território. Definiu Bruno Araújo como candidato a federal, deve estar decidindo aí a questão do estadual por conta do governo do estado, né? Porque eu acredito que ele deve vir com um candidato a estadual ligado a Armando, é bem possível que isso aconteça, né? Porque aí ele fica mordendo das duas beiras, né? Com o federal de Paulo Câmara. E deixa me atrapalhar, Natália. Aí ele tá mordendo e assoprando com o Bruno Araújo do lado de Paulo Câmara, e acredito eu, a especulação vai trazer um estadual ligado ao Armando Monteiro, né? Como já tem uma certa divisão em brejo, o Hilário e o seu grupo permanecem com o Diogo Moraes, né? E falta ainda a definição do federal. Eu acredito que não vai ser ligado a Armando, não. Deve ser ligado a Paulo Câmara. Mas é uma questão que ainda, né, para você ver como se arrastam as questões, e isso depende de muitas coisas, de muitos acertos, muitas vezes impublicáveis, né? E aguardar mais um pouco, Silvio, para ver o desenrolar dessa questão lá no brejo da Madre de Deus.
Leone Souza.
Olha, na verdade, o que até os companheiros já disseram, é uma verdadeira misturada, essa definições de candidatos na situação do brejo, que não é diferente de outras cidades do estado de Pernambuco. Lá tem um grupo político que está com o candidato da Secretaria da Fazenda, o Paulo Câmara, tem membros do mesmo grupo político que talvez não apoie o candidato da Secretaria da Fazenda, o Paulo Câmara, o doutor Edson, que mesmo estando afastado, com seus direitos políticos cassados pela justiça, né? Mas é quem detém o maior, digamos assim, a maior barganha política do seu lado. Ele é, de fato, a maior liderança política ainda do Brejo da Madre de Deus, hoje, do grupo de oposição, e tem definido o seu federal, não tem definido o seu estadual. Eu vou na linha de raciocínio do Eusébio, que eu acredito que o doutor Edson deve anunciar, não sei, como a gente costuma sempre dizer, que na política tudo pode, inclusive nada, ele deve anunciar um candidato a deputado estadual ligado ao senador Armando Monteiro, pela sua ligação que ele tem ao senador Armando Monteiro, e pelo fato dele já ter um candidato a deputado federal que é ligado ao secretário da Fazenda, o Paulo Câmara, né? Ele já tem um federal que é ligado a Paulo Câmara, então provavelmente ele deve anunciar um deputado estadual ligado ao senador Armando Monteiro, que também é o qual ele declara o seu apoio. E, na verdade, fica também essa indefinição, porque a gente vê o Roberto Asfora definir os seus candidatos, a Raquel Lira, há algum tempo atrás, em conversas que eu tive com a própria Raquel, ela dizia que realmente estava caminhando, estava realmente tendo um processo muito bem adiantado na questão dela em fechar com o Roberto Asfora a cidade do Brejo. Estava muito boa o adiantamento das conversas da Raquel Lira com o Roberto Asfora. E eu vi o Ralf aqui comentando, eu tinha também essa informação.
É, o Hilário acabou de ligar, né, informando que o estadual...
De Dr. Edson.
Dr. Edson. Valdemar Borges.
Pronto, é isso mesmo que...
E que o governador ainda não está definido, apesar de que eu encontrei o doutor Edson na convenção de Armando Monteiro. Que também isso não quer dizer absolutamente nada,
né? Além de ter, ele tinha foto de um cara lá que era a cara dele também.
Não quer dizer
nada. Como hoje muitos vão para as convenções e amanhã declarar apoio a outros, isso aí é natural até essas mudanças. Mas eu acredito nessa. Então eu não sei como de fato vai ficar na sua totalidade o grupo de oposição do Brejo. Porque se doutor Edson já tem um federal e tem um estadual, o Hilário tem um outro estadual, que não é o estadual de Dr. Edson, que é o Diogo Moraes, e essa definição do Hilário, se vai ficar com o federal realmente do Dr. Edson, que seria o Bruno Araújo, né? E de fato, como é que se vai se conduzir? Agora o Ralf trouxe de fato uma abordagem que foi na questão do Ernesto Maia. O Ernesto Maia foi quem deu a cara na campanha de Roberto Asfora, na campanha suplementar, e porém, quando o José Augusto Maia tinha ainda as possibilidades de ser candidato, o Roberto Asfora, nessa emissora aqui, tinha dito que o seu federal era o federal de Roberto Asfora, Anderson Ferreira, que antes era o Sérgio Guerras. Sérgio Guerra. Dizia que tinha o seu compromisso com o Sérgio Guerra na cidade do Brejo, porém São Domingos estava liberado para Zé Augusto. E olhe que quem deu a cara na campanha de Roberto Asfora em São Domingos, principalmente, foi o Ernesto Maia. E o Roberto Asfora liberou São Domingos para Zé Augusto e não liberou para o Ernesto Maia. E todos sabem que quem conduziu o processo de ajuda na campanha lá na eleição suplementar foi o Ernesto Maia. Então o Ernesto vai ter que realmente rever essas suas possibilidades na situação no tocante a São Domingos, principalmente.
Natália Arruda.
Olha, eu estou prestando atenção essa briga de gato em Brejo da Madre Deus. Olha, isso é muito triste para a população de Brejo da Madre Deus. É tanto deputado estadual, federal, vai para lá, vem para cá. As ações no Brejo é que são muito poucas, no Brejo e em São Domingos. Pense nos prefeitos ruins. Acabaram com São Domingos, com Brejo, com toda a região. Toda a região. Eu fui assistir a reunião da Câmara lá, a gente vê a luta dos vereadores. Os vereadores lutando para morrer e discutindo qual é o mais ruim dos dois grupos. Então, São Domingos e Brejo da Madre Deus tem uma culpa muito grande, muito grande. E esse pessoal traiu uns deputados, uns candidatos a prefeito que não tem ligação nenhuma com São Domingos e com o Brejo. E o Brejo é quem está se acabando, gente. O Brejo é quem está se acabando. São Domingos é uma tristeza, um lugar tão bom, de um povo tão trabalhador, vizinho de Santa Cruz do Capibaribe, aí trai essa enxurrada de deputados, velho. É tanto deputado, eu acho que dá uns 10, botando o grupo de fulano, de Beltrano, de José. É muita zona. São Domingos tem que abrir os olhos. Não quis abrir os olhos para eleger um filho da terra. Aí abraça com amor esses candidatos que vêm de fora. Eu acho que os candidatos de Santa Cruz poderia ter até um espaço bom em São Domingos. Por quê? Pelo menos eles são aqui, vizinho de São Domingos, e que a rádio, nós que fazemos a imprensa aqui, quando eles não fizessem nada por São Domingos, e o próprio povo de São Domingos, Ralf, tinha onde cobrar, tinha onde chegar lá e dizer, rapaz, por que tu não faz nada por São Domingos? Aí vem um cara lá de fora, um não mão bonito, Valdemar Borges, vai dizendo aí, a filha,
Anderson Ferreira,
a filha do governador atual, que é bonita também, não só é o nome, bonita e no nome também. Agora esse povo não traz nada para São Domingos, Ralf, não traz nada para o município do Brejo, é as estradas se acabando, a violência, tudo isso. E o povo de São Domingos não vê isso, rapaz, não vê isso. Povo de São Domingos, vocês têm que cobrar do seu representante mais lealdade com São Domingos, com o Brejo da Madre Deus. Olha, São Domingos entrou o prefeito, foi cassado, já está voltando novamente por a lei, está quase voltando. Aí vem o outro prefeito que é lá do Recife e não fez nada pro São Domingos. Elege um boio, um vereador que vem só tirar retrato na Câmara. Somente. Não traz nada. Um bonitão cheio de dinheiro e São Domingos se acabando, Silvio. São Domingos é um belíssimo município, sem dono, sem político para representar os destinos de São Domingos. Então, povo, preste atenção em quem votar. Preste atenção em quem votar. Porque São Domingos é maior do que esses políticos que chegam por aí.
9:44, o Zezinho, né? Zezinho Peteleco, né? É, ex-secretário de obras do Brejo Amadeus, está na linha. Pois não, Zezinho, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM. Em primeiro lugar, quero parabenizar a todos vocês pelo programa, maravilhoso programa, aliás. É, fazia tempo que eu não ouvia rádio e voltei a ouvir graças a vocês. Parabéns.
Que bom, obrigado.
E tá de parabéns.
Faz igual, Natália. Obrigado.
Principalmente para quem gosta do debate político. Quando a gente quer ficar informado da política, realmente tem que ligar no programa de vocês.
Porque a
imprensa de Santa Cruz é uma cidade muito rica nesse requisito da imprensa, ela tem sempre divulgado notícias aqui do nosso município, especialmente de São Domingos. E tem anunciado candidaturas para lá da situação e também oposição. E uma vez ou outra a gente está aí incluído em pacotes que a gente não discutiu, que a gente não concordou. E melhor que nem existe. E agora, porque eu ouvi, ouvindo o programa de vocês, é claro, eu ouvi dizer que o Dr. Edson não tinha ainda estadual. Há 2 meses, mais ou menos, o Dr. Edson declarou que o apoio seria de Valdemar Borges, que é do PCdoB, ligado ao candidato do governo, do ex-governador Eduardo Campos, e o nosso grupo, ele está unido para apoiar Valdemar Borges. Aqui em São Domingos há uma divisão, porque você tem como presidente da Câmara e tem um compromisso, ele firmou um compromisso com o Diogo, e ele segue afirmando esse apoio à candidatura de Diogo. Isso não é segredo, mas o candidato do outro pessoal que não segue Diogo será Valdemar Borges. Até uma segunda notícia que anúncio que o documento possa vir a fazer, tá certo?
O que eu entendi é o seguinte, os dois grupos são divididos, no caso Hilário, Diogo, e um grupo que tá com Hilário, Diogo, não é isso? E o outro grupo com o doutor Edson, apoiando Valdemar Borges, então o grupo tá dividido em dois estaduais, não é isso?
Agora
o federal é um só. O federal no caso é um só.
Nós estamos aguardando ainda o momento de doutor Edson se reunir com o grupo e anunciar o candidato, né? Que nós temos esse processo que está evoluindo agora e tudo, e nós estamos aguardando o doutor Edson para que ele faça o anúncio do candidato, que provavelmente será de todo o grupo, incluindo o Hilário também, talvez, né? Mas essa é a finalização que todo o grupo tem dado.
Só rapidinho, o Natan tem uma pergunta.
Ô Zazinho, eu tenho um carinho por você muito grande. Me diga uma coisa. Aqui em Santa Cruz do Capibaribe, existem as brigas políticas, mas aqui saem as emendas, né? Saem as emendas, um asfalta uma rua, outro faz uma coisa, faz outra. Mas em São Domingos, o que nós temos notado é que há muitas negociatas, muitos deputados, e São Domingos é haver navios. Esses deputados todos são bons para trazer emendas, obras, só são bonitos nos nomes.
Natalio, olha, veja só, eu particularmente eu votei nas duas alas políticas de Santa Cruz do Capibaribe, da estadual. Tive a oportunidade de votar nas duas. E hoje eu não pretendo votar em candidatos que já votei em Santa Cruz, tá certo? Porque não, a meu ponto de vista não corresponderam às expectativas do nosso povo. Então, o pessoal de Santa Cruz, os candidatos de Santa Cruz, eles vão a todo mundo e abraçam esse voto, facilmente, e fica só na base da amizade, eu vejo isso, e não corresponde ao trabalho, à sociedade. E quando a liderança local, ele veste a camisa de um candidato, ela tem que ser em prol da comunidade, ela tem que dar resposta com o trabalho.
Ô Zezinho, e os outros que, sem ser os de Santa Cruz, que tem levado o voto de São Domingos e da região, tem trazido o que para São Domingos? Me diga.
Natália, São Domingos, infelizmente, torna-se um lugar onde as pessoas só se lembram, muitas só se lembram na hora de buscar a voto. E diferente com outros candidatos que já tiveram por lá. Por isso que a gente está buscando a história de cada um desses representantes, para que vá buscar algo diferente.
O Ralf tem uma perguntinha. Ralf tem uma perguntinha rápida aqui pra gente fechar, pro João Ralf.
Rapidinho, bom dia, Zezinho.
Bom dia.
Ô Zezinho, os dois candidatos que o senhor se refere das duas alas seria Edson Vieira e Diogo Moraes?
Olha, eu acredito que eu vou ter em candidato Caboquinha, em candidato Boca Preta, como é chamado. E, assim, por um motivo, eu não sei, mas infelizmente nós não tivemos assim um trabalho que fosse à altura da votação que esses candidatos tiveram aqui no distrito de São Domingos. É isso que eu me refiro. Eu não acho. Todo mundo tem uma aparência muito grande pelo seu grande crescimento, cresce onde se desenvolve. E nós precisamos realmente de uma política mais eficaz, para melhorar a vida definitiva das pessoas, que tenha esse compromisso, que os políticos têm esse compromisso com a nossa comunidade.
Tá ok. Zezinho, um abraço, viu?
Nós estamos buscando coisas ainda melhor para todo mundo. Essa é a intenção.
Tá ok. Obrigado então, Zezinho. Peteleco, um abraço,
obrigado,
viu?
Obrigado a todos e parabéns pelo programa. Mais
obrigado. Obrigado, 9:51, 9:51.
É rata. Erramos. Erramos. A informação que eu dei, que Dr. Edson não teria governador, candidato a governador, tá equivocado. Dr. Edson tem candidato a governador. Quem não tem candidato a governador ainda é o meu amigo baixinho, lá de São Domingos, Hilário.
Então, mas o candidato a governador de Edson realmente
é Armando Monteiro.
Eu aqui
Hilário que não tem ainda.
De São Domingos,
a gente havia anunciado que seria Câmara, né?
A gente teria anunciado aqui que o doutor Edson não teria candidato a governador e eu tinha.
Eu anunciei aqui que o seguinte, o doutor Edson, candidato a governador Armando Monteiro.
Candidato a
estadual é que não tinha, né? E aí, nesse sentido, eu já sabia que poderia ser o candidato de Armando e não foi ao líder do governo Eduardo.
Então, ratificando, doutor Edson, o candidato a governador dele é o Roberto Asfora e Hilário ainda não tem.
Não, o candidato a governador dele é.
É, Armando Monteiro. E meu amigo Hilário é que não tem.
O que me deixa triste é que os daqui não fizeram nada e os que estão trazendo nada fizeram também. Então tem que procurar alguma solução para isso.
Deve vir na NASA, então.
A hora do debate. A hora do debate.
Agora 10:09, 10:09, a gente, né, já vai fechar o programa, né?
Vamos lá.
No primeiro programa roubaram 16 minutos da gente.
Pô, roubaram, né?
Foi, roubaram.
Complicado,
entraram,
né?
Entraram no nosso programa 16 minutos.
Pois é.
É.
Você vê.
A gente tem
Resolver
essa questão também.
Rapidinho aqui. Joaquim Barbosa cria novo embaraço e o sucessor no STF. Depois de renunciar, adiar a aposentadoria e ainda pedir férias, o ministro Joaquim Barbosa voltou a criar um impasse para o seu sucessor na presidência do STF. Barbosa anunciou sua saída da corte no fim de maio, a 5 meses do término de sua presidência. Depois adiou seu pedido de aposentadoria. Por trás da manobra estaria uma tentativa de manter 46 funcionários de seu gabinete em cargos de confiança mesmo após sua saída. Ele teria ligado pessoalmente para o seu sucessor, Ricardo Lewandowski, para pedir a permanência deles em sua gestão, mas foi negado. Contrariado, ele mandou ofício a Lewandowski para levar a questão aos demais ministros do tribunal numa sessão administrativa em agosto, após retorno do recesso. Em nota, Barbosa disse que está fazendo tudo de acordo com as normas de transição do STF e com base nas tradições da casa Leone Souza. Só rapidinho que a gente tá
só
análisezinha sobre essa.
Até porque é o seguinte, questão de principalmente Barbosa. Se tratando de um ministro como Joaquim Barbosa, ele tem aplicado muito o seguinte: para os meus amigos, no caso para os 46 cargos que ele tem à sua disposição, aí a gente tem que realmente ceder, ter algumas concessões. Agora, para os meus inimigos, os rigores da lei. A lei tem que ser implacável, tem que ser cumprida à risca. Não se pode tirar um tio, nenhuma vírgula. Infelizmente, vindo isso de Barbosa, não é de se admirar, porque a conduta do ministro tem chamado a atenção pela grande mídia, por suas aparições em cenas espetaculosas, muitas vezes, mas ele se mostra verdadeiramente quem de fato é Barbosa quando deixa a presidência do Supremo, mas ainda quer manter 46 cargos de confiança do presidente do Supremo, que aí passaria esse direito ao Lewandowski, né? Ele quer manter ainda esses cargos comissionados sobre o seu controle. Então, eu não tenho nenhuma admiração por Joaquim Barbosa.
Eusébio.
Joaquim Barbosa, ao contrário, amigo Leone, merece todo o meu respeito. É um dos cidadãos que o Brasil deve mais se orgulhar nos últimos anos da sua vida. Foi um marco. Joaquim Barbosa foi um marco. E muito disso que acontece, por favor, não atrapalhe não. Muito disso que acontece é revanche. É revanche do que o Joaquim Barbosa fez. Pela primeira vez na história do Brasil, o político foi para a cadeia, e por merecimento, que foi grandes escândalos que aconteceram, né? E o Joaquim Barbosa, ele é um sinônimo disso. Muitas vezes, é verdade, ele extrapola. É verdade, né? Porque todo mundo pode errar, e ele extrapola em alguns momentos. Mas Joaquim Barbosa tem sido um marco daquilo que nunca houve no Brasil. Nunca houve no Brasil poderosos ir para a cadeia, né? E foi um marco. Agora, muito do que acontece, muito do que é colocado para Joaquim Barbosa é revanchismo. Por quê? Quantas vezes se discutiu como era que ficavam os funcionários do Supremo Tribunal Federal após a saída do presidente? Quem se perguntou quando o Aires Brito, o antigo presidente do Supremo, quando ele saiu, quanto tempo ficou de transição? Ninguém nunca se perguntou, né? Aí Joaquim Barbosa anunciou a aposentadoria bem antes do que poderia. Ele poderia ficar até os 70 anos de idade dos postos, dos principais postos, né, do Brasil, que é na Suprema Corte de Justiça do Brasil, e ele abriu mão dessa questão, né? Ninguém olha isso, né? Diante de tanta gente que luta a todo custo para estar no poder, alguém abrir mão do poder, ninguém observa essa questão. E quantas vezes foram saber como eram as questões de sucessão no STF? Nenhuma, né? Aí o Joaquim Barbosa pediu a aposentadoria por questões de transição, adiou, tirou férias, como todo cidadão trabalhador pode fazer, né? Se você tem direito a férias, você tem que tirar no momento que tem, e aí tudo vira contra ele. É impressionante, né? Tanto é que aí eu nem sei a profundidade dessa notícia, mas tanto é que ele quer submeter a decisão de todo mundo, dos 11 ministros, né? Dos 11 ministros. Dos 11 ministros. Foi assim, os julgamentos foram assim, ou foi decisão puramente de Joaquim Barbosa? Decisão unicamente de Joaquim Barbosa foi de liberar o ficha suja Roberto Arruda de ser julgado lá no Distrito Federal. Foi uma decisão dele, monocrática. José, agora aqui, outras decisões, o mensalão do PT foi uma decisão de 11, né? Foi uma decisão de 11. Prisão do deputado foi decisão de 11. Agora ele teve pulso para botar as matérias em votação. Eu acho que acontece muita injustiça com Joaquim Barbosa, né? E aí a mão de setores que estão mais para revanchismo do que para justiça.
Pois não, Ralf.
Joaquim Barbosa é tão democrático que quando o relator votava contra o interesse dele, ele dava um empurrão na cadeira, chute na cadeira, no instante as costas dele melhoravam, né? Mas eu só quero ratificar o que foi dito aqui, é a frase dita que eu não lembro qual foi o presidente: aos meus amigos, a lei; aos meus inimigos, o rigor da lei.
Natália, alguma coisa?
Olha, é meio complicado esse negócio lá do Joaquim Francisco
Barbosa.
Barbosa. A novela dele é uma novela meio parecidazinha com as dos Taboquinha, quase. Não é? Porque ele tira uma aposentadoria, bota pra lá, quer ficar com 40 e tantos funcionários que era do gabinete dele, e vão empurrando com a barriga, ele tira férias e nada do Morenão sair, né? Eu acho que tem muita gente aí também com medo que ele fique.
Pra gente fechar, ontem o vereador Fernando Aragão, ele, numa entrevista ao Beres, ao César Melo, eu vou trazer apenas o que ele disse aqui a respeito da questão da minissérie, né, Taboquinha, né, quem é o federal. O Fernando disse o seguinte: estamos aguardando, isso foi ontem, né? Estamos aguardando a volta de Zé Augusto, Toninho e Ernesto, que ainda estão em Recife. Com a chegada deles à nossa cidade, poderemos definir o nome que receberá o nosso apoio. Isso, no entanto, terá que acontecer o mais rápido possível, pois não temos tempo a perder, frisou o vereador Fernando Aragão, que permanece. Todos imaginavam que início desta semana teria definido, seria anunciado o nome do candidato a deputado federal do Grupo Taboquinha. Hoje é sexta-feira, né? Aí Fernando ontem afirma que ainda estava aguardando uma conversa com Zé Augusto, com Toninho, com Ernesto. Essa semana, na terça-feira da semana passada, não foi? Desta semana. O jogo da seleção foi na terça, né? Foi, né? O Leone trouxe a informação de que Fernando havia conversado com ele, que estava tentando organizar o grupo, entrar em contato para essa definição mais rapidamente possível. Quer dizer, não conseguiu até agora, que até ontem ele estava aguardando ainda para ter uma conversa com os seus para tentar definir esse nome. Foi isso?
É verdade, Silvio. Essa informação é confirmada. Eu tive essa conversa com o vereador Fernando Aragão. E ainda ontem também, após essa entrevista também, eu procurei saber se o vereador Fernando Aragão tinha conseguido obter êxito, né, nesses contatos de marcação dessa reunião, porque é uma coisa que necessita ser resolvida o mais rápido possível, até porque já estamos dentro do processo eleitoral. O processo eleitoral começou no último domingo, né? Campanhas políticas já está à rua aí em muitas cidades. Aqui ainda não, tá tudo meio que apagado ainda, tanto de um lado como de outro, né? Tá tudo meio frio, mas aí o vereador Fernando Aragão me confirmava que realmente tinha tentado algumas ligações para o deputado federal José Augusto, que ainda estava em algumas reuniões com o senador Armando Monteiro, então não poderia vir para Santa Cruz para sentar e definir. Então o Fernando Aragão estava fazendo a parte dele, porém não houve essa reunião ainda para que se tenha uma definição do grupo Taboquinha.
José, você acredita que semana que vem encerra-se ou ainda vai ter mais um tempinho? Não é tão minissérie, é uma minissérie com mais capítulos do que se imaginava.
A gente vai saber se é uma minissérie a partir da próxima semana, porque se passar da próxima semana já vai virar uma novela de novo.
É.
É, vai virar uma novela de novo. Agora sim, eu queria só atentar para um ponto. O vereador Fernando Aragão, ele mesmo se intitula cabeça quente, né? Mas tem ele se intitula assim, que ele às vezes não tem pavio curto, né? Mas ele tem se demonstrado. Mas se você esperar eu terminar de dizer, o que eu estou querendo dizer é justamente isso, que ele mesmo sendo pavio curto, ele está sabendo contornar toda a situação, tentar reunir o grupo, né? Ele está tentando fazer isso, e o que é, assim, é o que, na verdade, tem feito com o Fernando Aragão, embora seja um político experiente, cada vez mais amadurecido, né? Porque ele está tentando unir o grupo, está demonstrando isso, está lutando por isso, e cada vez mais eu acredito eu, né, que ele tem ganhado mais espaço dentro do grupo de oposição aqui. Eu queria ressaltar apenas esse detalhe.
Pois não, Ralph Lagos, acha também que essa novela não tem fim, hein? Ou
não é que não tenha fim, eu acho que não se resolve assim de uma hora para outra, vai ter um tempinho ainda aí para se resolver, porque se espera por muita gente. Se espera o federal de Toninho, se espera o federal de Ernesto, se espera o federal de Zé Augusto. É um federal só? Não é. Se trouxer um só, todo mundo vai fechar o acordo. É uma minissérie que, como o Zé bem disse, é uma minissérie que pode virar
novela. Por enquanto é minissérie.
Agora pode virar novela, até porque nos bastidores as coisas já começam a esquentar um pouco, porque aí um quer a vantagem, o outro quer a vantagem também, e aí fica a celeuma eterna do grupo Taboquinha.
Você acha que essa celeuma permanece, o Natário?
Eu acho que quem deveria tomar a frente disso aqui na região de Santa Cruz era o vereador Fernando Aragão. Cara que tem um bom trânsito em Santa Cruz, onde a gente anda, o pessoal fala isso, mas só que o Fernando também não é ouvido, parece. Não me parece isso. E fica esse problema, e essa novela vai continuar, viu, meu rei? Vai continuar.
10:20, 10:21, vamos agora para o Bola Cheia e Bola Murcha da semana, começar por Natália Arruda.
Deixa logo o menino aqui.
Mas eles voltaram aqui para que fosse você hoje que...
Então, Bola Murcha eu vou dar aos políticos do Blésio da Madre Deus.
É
uma novela pior que as Taboquinhas aqui. E em Brejo da Madre Deus, eu só, e na região, eu isento os vereadores, porque os vereadores sofrem muito, viu, Silvio?
Mas os demais, bola murcha.
Os vereadores, ambos os lados, lá em Brejo da Madre Deus, em São Domingos, eles têm lutado por aquela região, só que eles não têm a cobertura necessária dos políticos, que sempre são votados no Brejo.
E o Bola Cheia da semana?
O Bola Cheia, a parte de futebol não adianta.
Não.
Eu vou dar o Bola Cheia daqui a pouquinho.
tá meio complicado. Vamos lá, Ralph Lagos, o Bola Murcha da semana.
O Bola Murcha da semana vai para o Joaquim Barbosa. Paladino da ética e da moralidade, vai pedir para que os assessores fiquem. O presidente agora é o Lewandowski, com quem tanto ele bateu, tanto ele criticou e tanto ele quis diminuir naquela corte. Então o Bola Murcha vai para o Joaquim Barbosa.
Bola Cheia.
Posso dividir, Silvio?
Diga.
Vou dividir para o Luciano Bezerra, que sai da secretaria depois de um bom trabalho, né, que fez junto à Secretaria de Planejamento, sai para cumprir um mandato dele. Era uma vontade de Luciano ser vereador, né? Vai sair para cumprir o seu mandato e eu tenho certeza que será um bom vereador na Câmara de Santa Cruz. Fez um bom trabalho, ajudou o prefeito em muitas coisas, muitas obras que estão sendo feitas em Santa Cruz. Tem a viabilidade de Luciano, tem, e aí é notório e ninguém pode negar que existe toda uma ciumeira dentro do grupo com Luciano. Mas a ciumeira, porque Luciano se destaca. Outras coisas eu até acho que Luciano poderia ponderar um pouquinho, mas isso não tira o mérito dele, e ele é o Bola Cheia da semana, junto com o deputado federal José Augusto Maia, que na ação do último sábado, ele trouxe ao grupo a possibilidade de uma junção que até aquele momento não existia. Todas as matérias, todos os debatedores políticos de Santa Cruz, José, falava na inclusão do grupo Taboquinha. Que seja por ele querer unir o grupo, ou seja, pela falta de possibilidade, você pode me ajudar. Eu não lembro se foi Fernando Pessoa que disse que às vezes a coragem está justamente em desistir.
Pois não, Leone Souza.
Olha, Silvio, bola, às vezes a gente tem dificuldade de dar aqui o bola cheio, o bola murcha, e principalmente às vezes o bola murcha, mas hoje eu teria vários bola murcha para dar. Uma seria para Eduardo, pela bendita frase que ele disse que se caso ele viesse a ser eleito presidente, não queria o PMDB em seu governo, mas em Pernambuco ele é o PMDB. Então é uma incoerência muito grande. O Joaquim Barbosa, pela a sua postura durante todo o período no Supremo, é terrível a condução do Joaquim Barbosa, que ele tem usado a lei em benefício seu, usa as benécias da lei. E contra os seus inimigos, ele usa os rigores da lei. Então, é um cara também que merece a bola murcha. Mas eu também vou dar, principalmente, a bola murcha para uma questão local. Porque eu acho que é inadmissível a gente até estar em um programa como esse, ouvido por todos, E ainda se arrasta o mesmo dilema, que é o calçamento da rua Vanderbilt Dias Bezerra, a rua do Cabana Clube. Ora, aquilo ali é uma vergonha. Hoje de manhã eu estive passando lá de novo e tá do mesmo jeito. Parece, Natália, que aquela rua não faz mais parte de Santa Cruz, porque ninguém tomou providência. Ninguém tomou providência, então bola murcha para a secretaria responsável em resolver o problema da rua Vanderbilt Dias Bezerra, que não se toma providência nenhuma.
Bola cheia da semana.
Olha, o bola cheia da semana vai ser para o deputado federal Zé Augusto, quando no último sábado ele retirou, ou foi vetado, ou desistiu das suas candidaturas a deputado estadual ou federal. Naquele ato, na segunda-feira aqui, após a coletiva do deputado, eu disse que isso foi um ato de grandeza e que é nesses atos de grandeza que se mostra um líder. Se o camarada quer ser líder, ele tem que pagar um preço. E muitas vezes o preço é de renunciar algo para que outros também cresçam e apareçam. E eu espero que o deputado federal, como é o bola cheia da semana também, continue tendo essas mesmas atitudes dentro do grupo Taboquinha.
Hoje, meio-dia, nós teremos o Estúdio 1, no Estúdio 1, a presença da doutora Janaína Souza, ela que vai falar sobre redes sociais, os benefícios e os malefícios, né? Das redes sociais, da utilização das redes sociais. Natália vai ficar ligado porque é ligado, só vive no WhatsApp, Facebook, hein? Twitter, então vai ter que ficar ligado hoje, né, para saber se isso é bom, né, para ele estar utilizando tanto as redes sociais.
Eu ainda estudo a carta de ABC, Silvio. Eu sou aquele antiga amante da moda antiga.
É?
Exatamente.
Antiga amante da moda antiga.
Antiga amante da moda antiga.
Antigo que ainda manda flores.
E apoio.
Apesar do velho tênis e da calça desbotada. Ainda chama de querida Dona Nevinha.
Muito bem.
Dona Bola Nevinha cheia. Apaixonada.
Olha, eu achei que o bola cheia, eu acho que tem que ser um fato positivo.
Diga.
Da semana.
Diga.
E eu gosto mais as coisas aqui da região. Eu poderia dar a bola cheia para o nobre deputado José Augusto, mas continua ainda a novela, eu não vou dar a bola cheia, ainda está a mesma novela. Hoje mesmo, até hoje, não me chegou um fato que eu pudesse dar o bola cheia, porque eu acho que o bola
cheia. Então você está sem bola cheia hoje?
Então, bola cheia hoje não existe. Chutaram por fora como foi a seleção brasileira. Ah, não, mãe, tem.
Não, seleção, não.
Não tem bola cheia da semana. Não tem. Com certeza. Eu não vou dar bola cheia essa semana. Eu me isento da bola cheia.
Bom, 10:28, vamos encerrar o programa então?
Quer o Zébio?
Você quer o Zébio?
Quero dar.
Então, bola murcha da semana.
Eu até escrevi que é pra não me perder nas palavras aqui, mas.
Você se perdeu.
Vai fazer um discurso?
Eu também perdi.
Não. Olha, meu bola murcha vai pra um careca inescrupuloso, corrupto e condenado. E que ainda acha que, por liderar uma parcela cega da população, acha que consegue enganar os demais cidadãos com desculpas esfarrapadas. Eu vou dividir esse bola murcha com a parcela da população cega, né? Justamente a parcela cega,
alheio a toda a situação, ainda continua a venerar esse político ficha suja. Sabe de quem eu tô falando? De José Roberto Arruda e da população do Distrito Federal, que ainda lidera. Se serviu a carapuça para algum outro, eu não sei.
Eu vou lhe dizer uma coisa agora. Me desculpe, eu lhe disse.
A bola da semana é. Não. Vamos lá.
É José Roberto Arruda, ex-governador caçado.
Pode falar.
Condenado na justiça, do Tribunal de Justiça, né? E lidera as pesquisas. Aí, minha população, que não tá muito longe daqui não, Natália. Não tá muito longe daqui não. Vamos ficar atentos.
Brasília tem disso, viu? É. Tem o que foi candidato a presidente do PDT, agora me fugiu.
Cristóvão Buarque.
Não consegue chegar mais de jeito nenhum lá, hein?
Um dos principais nomes da política.
Mas vamos lá, bola cheia da semana.
O bola cheia, infelizmente, não é um fato bom, né? Na verdade, é pela trajetória. Eu vou dar o meu bola cheia, a trajetória política do Plínio de Arruda Sampaio, que faleceu essa semana, e aí merece ser exaltada a trajetória política, né? Que embora muitas pessoas não conhecem, mas ele é uma das pessoas que lutou pela igualdade do Brasil, e minha bola cheia vai para a trajetória política de Plínio de Arruda Sampaio.
Agora 10:30, 10:30, final do programa. Leone Souza, bom final de semana, até segunda.
Até segunda, Silvio. Deixar um abraço aqui para o meu amigo Zé Cordeiro e toda a sua família lá no Bela Vista. Também para o meu amigo e irmão Edmilson Menino, que não perde um só programa. E também o Marciano Oliveira, que também não perde um só programa. E cobra que o Vânio Vieira disse que após a Copa do Mundo iria revelar o restante das gravações.
Esse final de semana,
a Copa termina domingo. Né? Então, de segunda-feira em diante,
vamos aguardar. A gente aguarda o restante segunda-feira. Eusébio Pereira, até segunda, Eusébio.
Até, um abraço a todos.
Um abraço, Ralf Lax, bom final de semana.
Bom final de semana, Silvio, um abraço a todo mundo. Eu queria aqui só ratificar a alegria de fazer esse programa com pessoas inteligentes, cada um com inteligência peculiar. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com vocês aqui, viu? Com todos vocês. Então, parabéns para todos vocês. Um abraço especial a Rael, que tá aqui.
O cover de Joãozinho Aboiador. O cover
de Joãozinho Aboiador.
Short apertado.
Você não é esquina com a bacia. Faz um sucesso.
Olha, vamos lá. Eu queria mandar um grande abraço para Cícero, lá da Soparia Capibaribe, para toda a galera.
Edmilson da Coxinha.
Edmilson da Coxinha, um grande abraço, Edmilson. Meu amigo.
Gilson das Poupas.
Meu amigo Lica de Mateus. Ô, minha joia rara. Eu digo olhando na pupilha do teu olho, minha joia rara.
O almoço mais barato do Brasil. Um abraço para Rony também, da Movelaria Nossa Senhora Aparecida. Mário Deda, da Movelaria Nossa Senhora das Graças também. Obrigado a vocês.
Um abraço, gente. Rony. Encontrei Rony também essa semana. Um grande abraço, Rony.
Bom, e ele que sempre pede, Olha, essa música é a melhor música. Ela foi bem elaborada. Bonita, legal. Solta aí.
Gira o som.
Zé, a música de Natália Arruda.
Na palminha da mão.
Vamos lá, todo mundo.
Na palminha da mão deu errado.
Foi na hora de
Olha. Vamos lá, Natália.
Nicolau. Foi no drive com você.
Todo mundo.
Nicolau.
Eu quero agradecer as palavras do Ralf aqui, hein? E dizer a você, Ralf, eu também estou muito feliz trabalhando com vocês.
Ô Silvio, a Pola FM, independente de qualquer coisa.
São um amor de pessoas, todos que estão aqui.
Independente de qualquer coisa.
E uma flor aqui do lado da gente, né? Que é uma mulher.
Apesar de na Palestina.
Ela é a manda-chuva da Palestina.
É verdade.
Tem gente boa mesmo.
Tem gente boa também, né?
Que eu tô errado.
Não.
Dizer que na Palestina tem gente boa.
Além, né?
A Pola FM.
A Pola FM tem um ambiente fantástico de se trabalhar, né? Fantástico o ambiente de se trabalhar aqui na Pola.
Eu vou dizer uma coisa, que o povo vou falar na rua. Ô Natália, mas tu tá lá na rádio dos Maia. Eu quero dizer ao povo que Ernesto Maia, que é um dos proprietários da rádio, Dona Socorro, né? Nunca me pediram para eu dizer nada, nem a favor, nem a contra.
Nem a mim.
Eu poderia chegar aqui com medo dessas pessoas, só que essas pessoas têm um caráter maravilhoso. Até agora, não me impediram nada, nada para eu falar aqui de bem deles. Então eu quero aqui justificar ao povão
que
nós,
né,
vai aqui com liberdade, com liberdade, graças à inteligência, eu posso dizer, de Ernesto. Não chegou com nada, nada para abdicar da minha pessoa. E por isso que nós estamos fazendo o maior sucesso da região. Silvio, eu fiz uns cálculos meus. Fiz um cálculo meu.
Sim.
Nós hoje fala nada menos, nada mais do que em cerca de 45 mil pessoas diariamente, eu tenho certeza.
Então solta o Nicolau pra gente comemorar.
Pois é, vamos lá.
Obrigado a todos.
Vamos lá, vamos lá. De novo, de novo.
Rapaz, vocês acabam comigo.
Agora, Natália, na bundinha.
Não.
Mexer na bundinha, vamos lá, Natália.
Não, não, não,
tá até mexendo na bundinha, fica esquisito, né? Esquisito, né, Natália, mexendo na bundinha.
Olha o Ralf cantando, olha o Ralf cantando.
Agora o Natália mexendo na bundinha é estranho, né?
Não, não, não. Cola! Mas se o povo visse o que Ralf.
Natália, um abraço, Natália. Bom final de semana. Cola!
Márcia, será que nós dois vamos ficar intrigados, Márcia?
Hã? Natália Ruda, fechando a bundinha de novo.
Não.
Bom final de semana, seguir eu e Márcia.
Um abração a todos lá das lojinhas, lá da lojinha do Paraguai. Um abraço.
A seguir, então, a gente chega acompanhando a Polo e hoje, meio-dia, doutora Janaína Souza no Estúdio 1.
Debate Polo FM.